Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Hugo de Mendonça, deixando a bela casinha de Niterói, tinha vindo a instâncias de Lucrécia, morar vizinho dela, nesse bairro alegre e aristocrático chamado da Glória, onde a diplomacia e a riqueza têm, no Rio de Janeiro, assentado o trono de seus prazeres. A elegante casa ocupada pelo pai de Honorina ergue-se do meio de um jardim, que, desdobrando-se, primeiro faz frente para essa soberba rua sempre trêmula pelo rodar das carruagens, sempre ruidosa pela multidão que por ela vai a caminho, e depois se continua por outra, que em compensação, sossegada, solitária e melancólica, se termina breve defronte do mar. Entre a rua orgulhosa e nobre se ostenta magnífico portão de grades de ferro, que se abre em par preso duas a duas elevalunas de pedra, ao mesmo tempo que pela outra, solitária e melancólica, se franqueia o jardim por um pequeno pórtico engraçado e modesto, a cujos lados se levantam dois terraços, cada um dos quais tem no fundo duas portas, que dão entrada a uma saleta de recreio. Como acima fica dito, no meio desse jardim levanta-se a vistosa casa em que mora o pai de Honorina. Era um domingo às 9 horas da manhã. Apesar de ser feriado, como era esse dia, o que tinha seguido a horrível noite, em que sobre a vergonha passada de um levantava outro homem também sua vergonha. Félix foi cedo procurar a seu amo para dar-lhe a fatal notícia da triste posição de sua casa, da ruína que o esperava. Ruína iminente, talvez inevitável. Emma e Honorina praticavam na sala, enquanto um gabinete contíguo a esta. Hugo se ocupava em examinar vários papéis e livros comerciais, quando anunciaram Félix. O negociante escutou, estremecendo o anúncio daquela inesperada visita, e com o pressentimento de um infortúnio, ordenou que fizessem entrar o mancebo para o gabinete. Hugo conhecia que seus negócios não se achavam no melhor possível. Ele tinha herdado de seus pais uma casa forte pelo crédito e merecimanca. Porém, em si mesma pelas grandes dívidas que sobre ela pesavam, e que não podiam ser de pronto satisfeitas, pois que não era lícito ao honrado negociante de Spispor para pagá-las dos bens que cabiam por herança à sua mãe, a Honorina. O imongo falegoso, quase ao mesmo tempo que seu pai, havia deixado bens consideráveis, morrendo, porém, sem testamento e tendo um filho único. Embora ausente, esses bens não deviam ser empregados em favor dos interesses particulares de Hugo, que sempre consciencioso e nó nobre, zelava a herança de Lauro com um respeito religioso. E pois Hugo de Mendonça, que para ficar senhor independente da casa de seu pai, se obrigara a todas as dívidas, que a faziam gemer, começara logo a lutar com imensas dificuldades, tendo um nome cheio de brilhante reputação e uma vida ainda sem mancha, pôde sustentar-se no mesmo pé em que dantes vivera seu pai, obrigado a sair da corte para tomar conta dos bens, que longe haviam deixado seus parentes. Ele pôs os seus negócios sob a direção de um moço que, há de anos, era o primeiro caixeiro de casa, e que jamais dera aso à menor desconfiança da sua probidade. Voltando depois de alguns meses de ausência, Hugo achou tudo no mesmo estado. A casa se debatia ainda apertada pelos mesmos empenhos. Mancava sempre, mas era inegável que Félix, que a ficara administrando com amplos poderes, fizera admiráveis esforços para sustentá-la. Quem julgasse a Hugo de Mendonça pelas aparências, o acreditaria tão feliz como rico? Além de ser o gênio naturalmente alegre, o negociante, à semelhança da jovem loureira que, abatida e amargurada no fundo da alma, ainda assim levanta orgulhosa a cabeça diante de suas rivais. Fazia por intenso, são cento sentimentos sorbinem, são um aspecto de felicidade, mas, para contrastar a alegria de seus dias, ele passava noites crês de cálculos baldados, noites que ele gastava em lembrar e somar suas dívidas, em sentir apertar-se-lhe o coração, prevendo que lhe seria preciso voltar-se para sua mãe e sua filha, e pedir-lhe seus bens para perder tudo, menos a Ona. Foi por isso, sem dúvida, que ele estremeceu, ouvindo anunciar a visita de Félix a horas em que o não devia esperar. O guarda-livros entrou, obedecendo à voz de Hugo, sentou-se defronte dele. O mancebo trazia no semblante a expressão de pungente dor. Em seus olhos se estava lendo a vigília de uma noite inteira. Pois bem, meu Félix, disse Hugo forçando um sorriso, eu estou agorando-nos mal da tua visita. Félix fez um sinal afirmativo. É que temos novas dificuldades a vencer para sustentar-nos, empenhos novos, e quem sabe, talvez uma grande desgraça. O guarda-livros fez novo e igual movimento de cabeça. Hugo de Mendonça tornou-se, então, pálido como ele. Almocemos primeiro, tornou depois de alguns minutos de silêncio. Procuremos adquirir forças para soberbar a tempestade. Félix quis falar, porém. Hugo de Mendonça, já com muito sangue frio, repetiu o mesmo conselho. Almocemos primeiro, meu amigo. Há sempre tempo de sobra para o infortúnio. Até a hora do almoço, Hugo entreteve agradavelmente a Félix e as senhoras, com as quais se tinham ido a juntar, em objetos indiferentes. Finalmente, os dois se viram de novo a sós e de defronte um do outro no mesmo gabinete. Agora, meu Feli, disse Hugo de Mendonça, vamos ao que é mais sério e mais triste. Que há de novo? Há uma desgraça. Horrível. Mas enfim, sempre acharemos para salvar-nos algum meio, embora difícil. Senhor, disse o moço, o mal é muito grande. Enorme. É nove. Sem remédios. Desgraçadamente, talvez sem remédio. Mas o que será isso que por ora não compreendo? Eu me supunho ao fato de todos os meus negócios. Félix ficou frio como um cadáver e sentiu que as palavras de Hugo de Mendonça retiniam cruelmente no fundo de seu coração. Félix, continuou o negociante, é preciso falar. Van, respondeu o guarda-livros, eu sempre mereci a mais completa confiança do senhor seu pai e nunca dei motivo para perder a sua. Recebido e educado nesta casa, pobre órfão que eu era, eu vos olhava como meus pais, como vós me olháveis como vosso filho. Adiante. Não, tudo é preciso dizer, porque eu cometi um erro, a que se poderá chamar um abuso de confiança, pois que suas consequências foram desgraçadas, e que se diria uma grande prova de amizade e dedicação, se o seu resultado correspondesse aos meus desejos e esperanças. Basta de preâmbulos. Félix, estou ansioso por conhecer esse infortúnio, que tanto te abate. Eu o vou dizer, mas assegure-me primeiro, senhor, que eu tenho administrado a sua casa mais como um membro da família, mais como um filho do que como um assalariado, sim. Todos te fazemos justiça, porém, vamos, Plíclico, é tome da via e é necessário partir de longe. Senhor, quando morreu seu pai, eu sabia dos negócios da casa mil vezes mais do que vossa senhoria, perdoe-me. O senhor Raul de Mendonça parecia estimá-lo pouco e por isso o arredava sempre dos seus conselhos. Adiante. O senhor seu pai, poucos anos antes de morrer, se havia empenhado em negociações proibidas e perigosas e, como tantos outros, sofreu reveses, honrado deixar a casa nas difíceis circunstâncias em que passou a seu poder. Sabemos disso. Logo que depois da morte dele, a casa ficou debaixo da direção de vossa senhoria eu, recebendo amplos poderes para, em sua ausência, continuar com os negócios. Recebi também ordens terminantes para pôr por termo a essas empresas fatais e ilícitas. Concluamos, enfim. Alguns dias, porém depois da sua partida para o campo, a firma de seu pai me foi apresentada. Havia uma promessa, uma obrigação dele, contando-se com a qual despesas que se tinham feito e navios preparados. Era um enorme empenho. Mas o que podia eu fazer? É que eu ainda não compreendi bastante Félix. Senhor, eu quero dizer que fui obrigado a contrair novas e grandes dívidas para entrar na negociação com a parte a que se obrigar à casa, que eu estava administrando. Mas eu tenho o direito de saber tudo, e tu dever de nada me ocultar. Eis o erro que choro, senhor. Porém, eu esperava que desta vez a sorte nos seria menos adversa, e contatava que poderia apresentar-me vitorioso, depois de ter salvado de todos os seus empenhos a casa que administrei. E então, uma percalculanda de metade de nossas embarcações, ainda assim teríamos vencido muito, e então? Oi, há meses que se tem indo quebrando contra no meu coração uma por uma todra bebilidade que a favor eu tinha. Cada notícia importava sempre uma desgraça. A primeira, a segunda, a terceira, todas as embarcações perdidas, tomadas. Só nos restava a última. A última que era também a derradeira tábua de salvação para nós, pois bem. Ontem a notícia chegou. Dida, como as outras, Tordan, perguntou o negociante apertando violentamente as mãos. Portanto, tudo está acabado. Não há mais esperança possível. Hugo de Mendonça desabafou um gemido surdo e doloroso. E de hoje a 3 dias, senhor, temos de pagar uma letra na importância de 13 contos de réis. Oh! E de hoje a 3 meses uma segunda de 15 contos de réis. Félix? E, enfim, De hoje a 6 meses a Ima terceira importando em 18 contos de réis. Que todas três perfazem a quantia de que 46 contos de réis. Disse tremendo Hugo de Mendonça, que estupidamente somara pelos desidos a dívida inesperada. É verdade, senhor. Ainda 46 contos de revem ser pagos no mesmo tempo em que se virá pedir-me outro tanto. Era por isso que eu julgava esta desgraça inevitável.
Mas, senhor Félix, disse-lhe usando um tom improvisadamente polido, há em tudo isto um lado obscuro, ininteligível. Nenhum administrador ocultou assim por todo tempo negócios de tal importância ao dono da casa.
Senhor Hugo de Mendonça, respondeu Fé, recém-palidecendo involuntariamente, eu tenho e trago comigo documentos que esclarecem bastante o meu proceder. Por ele se pode ver em que tempo fui contrair essa dívida na mesma casa que, com a que eu administrava, se ia de sociedade empenhar na fatal empresa. Neles estão marcados, com a mesma da data das letras que assinei, todos e ainda os mais minuciosos esclarecimentos a respeito das embarcações enviadas à costa da África. E mais, senhor, conto a meu favor honroso procedimento de longos anos de serviço. Ninguém poderá fazer-me a injustiça de crer que enriqueço, fazendo a desgraça da sua casa. Não se lhe disse isso, senhor, tornou Hugo, mas eu creio que no estado em que me vejo, deve-se me tolerar uma queixa.
Oh! Perdão, senhor Hugo de Mendonça. Está bem, Félix. Deixa papéis que me sentenciam à miséria.
Ei-los aqui, senhor. Félix entregou a Hugo de Mendonça um pequeno maço de papéis, e alguns momentos depois atirou-se abatido e triste, como viera. O negociante acompanhou com vistas perscrutadoras o seu guarda-livros até Guévelo desaparecer. No pensamento de Hugo desenhava-se, ao pé da lembrança de seu infortúnio, uma dúvida que o fazia vacilar muito. A história que lhe contara Félix tinha um não sei que de fabuloso. Seria Hugo vítima de uma trama infernal? Deveria o seu guarda-livros levantar-se rico e feliz sobre a sua miséria. Mas, ao mesmo tempo que tais ideias surgiam-lhe na alma, Hugo lembrava-se de que Félix havia sido um exemplar por sua honra e fidelidade, e a vida inteira do mancebo sem nenhuma mancha, sem a mais leve nódoa, fazia mecer do negociante arruinado diante da imagem da calúnia. Enfim, ele começou a examinar os papéis, tudo estava em ordem. Tudo cuidadosa e humildamente documentado. E ainda um novo golpe vinha cair sobre Hugo de Mendonça. Ele era devedor de grande quantia ao meu homem que, poucos dias antes, lhe viera pedir a mão de sua filha, e fora por ela não aceito. Horas terríveis se passaram então. Sem nenhum objeto que o distraísse, Hugo de Mendonça examinou os seus livros, as suas contas, os seus papéis, pensou em tudo. Lembrou-se de sua mãe e de sua filha, e quando ao voltar à página de um livro, ou ao combinar um novo pensamento, sentia entrever uma esperança, aquejava imediatamente depois, porque nessa mesma página do livro, e na reflexão desse mesmo pensamento, ele esbarrava sempre com a ideia frívol, geladora, impossível. Impossível, palavra fatal, que na vida moral do homem significa o perdimento de toda a esperança. Isto é, a morte do coração. Noite perto e escuríssima ainda no meio dos ruins belos dias. Oh, o negociante hábil honrado, que sente desmoronar-se sua casa, apesar de seus desesperados esforços, o que não tem mais uma única probabilidade a seu favor, uma simples e fraca tábua de salvação a que se agarre, sofre muito.
Muito. Parece que não é possível se sofrer mais e...
Hugo era despedaçado ainda por dobradas angústias, porque Hugo era pai. Quando ele se lembrava de sua filha, o que sucedia todos os instantes, quando sentia o ruído de suas pisadas. Quando ouvia o som de sua voz doce e meiga, e pensava que ela tão linda, tão mimosa, tão acostumada aos regalos que se gozam no seio da abundância, e a cair nos emagrecidos braços da pobreza, experimentar privações. Não se compreende assim tão facilmente essa dor indizível que vem do fundo da alma. Do âmago do coração queimando devagar e cruelmente como uma língua de ferro em brasa. É preciso, para bem compreendê-la, ser pai e ter visto nascer e ir crescendo uma criancinha que se adora como a pupila dos próprios olhos. Uma menina bela. Filha da mulher que mais se amou no mundo, que com essa mulher se parece, e que vai crescendo debaixo das vistas desveladas dele mesmo, como um lindo arbustinho sob os cuidados de vigilante jardineiro. Que, enfim,
Já é moça encantadora e virtuosa que se sonha, que se conta fazer venturosa, e que se vê de repente tombar na miséria. Chegaram as horas do jantar. Hugo de Mendonça, requerendo ainda esconder a sua mãe e filha a desgraça que sobre eles todos caíra, foi sentar-se à mesa, fingindo-se alegre e sossegado. Passados alguns momentos, porém, quando leva aos lábios um cálice de vinho, fitou os olhos em Honorina, embebeu-os no rosto docemente pálido daquele anjo de beleza, que em breve seria mártir. Como para abençoá-la, deixou cair o cagales da mão. E não podendo mais suster-se, atirou-se chorando sobre a filha, a quem abraçou com violenta efusão de ternura. Era impossível ocultar por mais tempo o triste segredo. Tudo foi revelado. Meia hora depois, Ono estava ainda nos braços de seu pai, molhando suas faces com as lágrimas que dos olhos dele corriam, chorando também.
Era de ver. Disse Emma finalmente.
Uma grande desgraça tinha de vir sobre nós, pois que havia desaparecido a cruz da família. 7 anos se passaram, mas ela... Eis a desgraça. Irremediável. Minha mãe... É preciso vender tudo, Hugo. É necessário pagar essas dívidas com os bens de tua filha. Oh, é miséria para vós. E a riqueza para ele. Embora. Não se há de tocar por modo algum na herança do infame. Minha avó, por que falar assim? Pois não é ele quem tem culpa de tudo isto. Esse Lauro. E o rosto da velha tomou uma expressão terrível de ódio de Vinzenan. Ela ergueu sua mão trêmula e com voz forte exclamou. Maldito seja o miserável. Nesse momento o escravo entrou na sala e entregou a uma carta, que acabava de chegar. O negociante abriu imediatamente e leu a assinatura. Lauro, disse ele, Lauro. Exclamaram as duas senhoras. Hugo de Mendonça leu alto o que continha a carta.
Meu recebi a carta, hein, vive-me. Rejeita a doação que fiz à minha prima de herança que me coube pela morte de meu pai e de novo me convida para ir receber o que me pertence.
Pois bem, meu tio, somos ambos teimosos, mas agora preciso é que também cedamos ambos e transijamos em alguma coisa. Eu conto demonstra, em breve, que me caluniaram, os que me denunciaram como perpetrador do furto da cruz da família. Pois poderei cedo entrar com o rosto descoberto na casa de meus pais. Em consequência, eu proponho a ver. O meu casamento com minha prima Honorina, de quem tenho recebido as mais lisonjeiras notícias, se isso lhe for agradável, exijo, como condição, que V.M. empregue todo o produto da minha herança no desempenho da casa, que, segundo me informam, meu avô deixou em difíceis conjunturas. O crédito do nome, que eu já tive e que ainda terei, deve ser sustentado por todos nós. Cidade Bahia, setembro de 1844. Lau. Depois da leitura desta carta reinou profundo silêncio durante alguns minutos. Emma havia primeiro pensado que, empregando-se a herança de Lauro, vencer-se-iam as maiores dificuldades com que lutava a casa. Mas para logo abafou esse pensamento, porque teimosa em tudo e sempre inabalável em todos os seus juízos. Ninguém a fazia crer que podia não ter sido Lauro o roubador da cruz da família, e ela jamais consentiria em sacrificar Honorina a um homem sem honra. Hugo de Mendonça achava muito proposição conveniente, por sua vez, porém, recuava ante a ideia de negociar com o coração de sua filha. Honorina tremia, pensando em seu pai no moço loiro. Depois de muito tempo de penoso silêncio, Emma falou com voz grave e firme. Não de modo nenhum. E Hugo de Mendonça, com acento ainda mais firme, com o tom do homem absolutamente decidido, disse: Minha mãe, a esta carta só uma soma pessoa deve com toda a liberdade responder. O sim ou não só dela partirá. Honorina, tens a tarde e a noite de hoje e o dia de amanhã para pensar. E nós teremos a noite do dia que se vai seguir para receber tua resposta terminante e livre.